Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estão previstos mais de 700 mil novos casos de câncer no Brasil até 2025. E o diagnóstico de câncer afeta não só a saúde física, mas atinge também muitos outros aspectos, como emocional, sociabilidade, relacionamentos e sexualidade. Por isso, é fundamental buscar ambientes de acolhimento durante o tratamento, onde pacientes e familiares possam compartilhar suas histórias com profissionais e pessoas que passam ou já passaram por essa experiência. Olá, sejam bem-vindos ao Papo Oncológico. Eu sou Hilary Marcos e neste podcast vamos explorar temas que muitas vezes são negligenciados durante o tratamento de câncer. A cada episódio, iremos compartilhar histórias, inseguranças e dicas preciosas de profissionais e pacientes. Aqui, o foco vai além do diagnóstico e do tratamento, abrangendo questões que cruzam a jornada do paciente, mas que raramente recebem a atenção merecida. Prepare-se para uma conversa franca e acolhedora sobre tudo o que envolve a batalha contra o câncer.
Papo Oncológico.
Vamos falar sobre vida sexual e relacionamento? Pode parecer até mesmo fútil para algumas pessoas se preocupar com esse aspecto durante uma fase tão delicada que é tratar um câncer. Mas não podemos esquecer que relacionamentos, amorosos ou não, afetam diretamente o nosso humor e o modo como encaramos momentos difíceis. Segundo uma pesquisa publicada no jornal Acta Oncológica, em 2022, a cada 3 pacientes com câncer, 2 se queixam de pelo menos um problema sexual, como desconforto vulvar. Já a falta de interesse em sexo foi a principal queixa relatada pelos pacientes, seguido por descontentamento em torno do orgasmo e insatisfação com a vida sexual. Bianca Camargo tem 38 anos e foi paciente de câncer de mama. Ela conta que o diálogo com o seu médico foi essencial para que ela e o marido pudessem entender as mudanças que viriam pela frente.
O meu oncologista, ele sempre falou muito aberto disso, né? Durante todo o tratamento, meu médico foi essencial. E ele conversou, né, com a gente, com a minha esposa, em consulta, ó. Explicou, vai ter que ter um pouco mais de paciência, né? E foi explicando todas essas questões. Porque eu menopausei, né, com o tratamento. Então, tudo isso prejudica, né? Eu não estava acostumada e a tua vida muda, né? Com a menopausa também, né? Todo hormônios vai lá embaixo. Então, teve muito essa conversa, né? Com o meu esposo, ele explicou pra ele, eu tava junto, ó, vai ter que ter mais paciência nisso, nessa questão. Lubrificação vai modificar, né? Vai ter que usar algo pra lubrificar e tal, todas essas questões da vida íntima. Então, ele teve muita paciência. Eu tive relacionamento com meu marido durante o tratamento. Então, foi possível com isso. Mas eu acredito que também por a gente ter tido essa conversa e estar bem ciente que poderia acontecer de não ter, mas durante todo o meu tratamento a gente manteve nosso relacionamento, relações íntimas. E teve, assim, mais pro final do tratamento, teve uma época que eu tava tendo muita reação da quimio ali, nas últimas mesmo, né? Fiz 16 sessões de quimio, mas nas últimas eu tava tendo muitas reações. Então, ali que foi um momento que teve que dar uma parada ali, por conta das reações que eu estava tendo da quimioterapia, né? Mas, assim, não foi por muito tempo também, e logo a gente voltou a ter essa relação íntima. Então, foi prejudicada de certa forma, mas não totalmente, né? Meu marido sempre teve muita paciência, a gente sempre conversou muito, ele entendeu, né? Porque isso vai muito do parceiro, né? Entender e compreender que esse é um momento, né?
Aliás, você sabia que um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, concluiu que relacionamentos amorosos, quando considerados uma fonte de bem-estar, são um importante fator de proteção da saúde mental, favorecendo o crescimento individual e a satisfação conjugal? Além disso, alterações hormonais e problemas de imagem corporal estão entre os fatores biológicos e psicológicos que prejudicam o prazer de muitas mulheres na intimidade, e o câncer pode alterá-los de forma significativa. A recomendação é buscar aconselhamento médico e psicológico para fortalecer o bem-estar sexual ao longo do tratamento. Entretanto, segundo a oncologista Andressa Isidoro, nem todo paciente se sente à vontade para se abrir em relação à vida íntima logo no primeiro momento. Mas é preciso falar sobre, especialmente quando o assunto se torna um incômodo para a saúde física e emocional do paciente.
A gente tem que sentir na realidade a paciente, e às vezes eu pergunto, você quer conversar sobre essa parte sexual, né? Tem paciente que fala não, né, porque é mais reservado, e aí o médico, o oncologista ou psicólogo tem que respeitar também, né? Eu sempre tento abordar esses assuntos quando o paciente vem sozinho, né? Pra ficar mais à vontade pra falar. E tem alguns pacientes que já trazem isso. Eu tô começando a sentir, não tenho mais libido, né? Que é desejo sexual. Tenho sentido dor pra ter relação sexual, porque a vagina tá seca. Então, assim, tem vários motivos, assim, pra isso, né? A quimioterapia pode causar alteração hormonal, pode colocar algumas pacientes na pós-menopausa, né? Então, corta os hormônios, aí começa a ter calorão, começa a ter secura vaginal, perde o desejo sexual. Então, sim, isso pode acontecer durante o tratamento e é um tema constante nas minhas consultas, assim, eu vejo muito, tá? Hoje em dia é muito mais fácil, eu acho, do que antigamente a mulher procurar e falar sobre isso do que era antes, né? Mas hoje elas já procuram, elas já costumam falar e assim, eu acho que não tem um dia, assim, na minha semana que não tem uma conversa sobre isso no meu consultório.
O tema sexualidade vem se tornando menos tabu tanto dentro quanto fora do consultório médico. Segundo a pesquisa Prazeres, do UOL, mais da metade das mulheres brasileiras tem uma vida sexual ativa e 57% dá importância para falar sobre o assunto. Já na realidade masculina, 59% afirmam terem sido ensinados a não demonstrar emoções, segundo o levantamento O Silêncio dos Homens, da iniciativa Papo de Homem, realizado em 2019. O tabu que envolve homens demonstrarem fragilidade e falarem abertamente sobre sexo é um obstáculo persistente na sociedade. Desde cedo, eles são ensinados a reprimir suas emoções e a manter uma imagem de força constante. Em momentos delicados, como o tratamento de um câncer, isso cria uma barreira para que homens expressem suas preocupações e vulnerabilidades, incluindo as voltadas à autoestima, relacionamento e saúde sexual. John Vitor tinha 21 anos quando foi diagnosticado com leucemia mieloide. Ele conta que terminou seu relacionamento 10 minutos antes de receber a confirmação do diagnóstico e só voltou a se relacionar com alguém mais de 2 anos após o fim do tratamento, devido às inseguranças com aparência e fragilidade.
A questão do término com ela não me afetou, mas o pós, não sobre ela, sobre mim mesmo, eu pensava muito assim, ninguém vai me querer, porque agora eu sou uma pessoa doente, eu não tenho, assim, por mais que a gente tenha fé que vai melhorar, pra medicina pode ser que não. Então, assim, eu sempre tive esse pensamento, minha autoestima caiu muito, até hoje minha autoestima é baixa, eu era uma pessoa que tinha muito cabelo, meu cabelo ele caiu e ele não cresceu como ele era, minha barba não é como ela era, o meu corpo não é como ele era, hoje eu sou bem magro, então a parte da autoestima minha vem abaixo. Eu pensava que ninguém me queria. Pelo fato da aparência, né? E fora também que eu era um paciente que tinha câncer, né? Então a qualquer momento eu podia morrer. No tanto que eu fiquei de 2020 até 2022, assim, sem conversar com uma pessoa. 2 a 3 anos sem me relacionar com ninguém. Com medo, né? De não ser aceito. Uhum. Com vergonha de mim, da minha aparência, e aqueles que tentavam se aproximar de mim, eu sempre falava assim que eu tinha que priorizar a minha saúde. Isso era meu meio de defesa. Senão eu tenho que focar mais em mim, eu não posso beijar, não posso fazer nada. E eu usava isso como meio de defesa pra mim. Eu falava, não, eu não posso, porque eu tenho que me resguardar, é risco de infecção, então eu não posso. Essa parte me abalou muito, eu ficava bem chateado mesmo, porque eu queria, sempre foi uma pessoa, apesar de ser homem, tem toda essa questão, homem tem que ser o forte e tal. Sempre guardei minhas fraquezas, meus medos, chorava sozinha, não falava que eu tava mal, sentia dor e não falava nada pra ninguém. Querendo ou não, a sociedade impõe uma coisa na gente e a gente tem que manter aquilo ali.
Segundo a psiconcologista Débora Parisotto, essa resistência em relação à nova realidade pós-diagnóstico acontece por causa das mudanças profundas na dinâmica familiar e conjugal. De repente, as prioridades mudam e os papéis se redefinem e as relações são testadas. Para muitos, a doença pode fortalecer laços, mas para outros também pode desencadear tensões e desafios.
Acho que isso acaba interferindo muitas vezes também nessa questão do diagnóstico, desse enfrentamento, né? Tá, como é agora olhar minha companheira, né? Estando nesse outro lugar, ela era cuidadora, de certa forma, e agora eu vou ocupar esse lugar, né? Então, né, tem essas vivências, assim, de às vezes uma dificuldade muito grande de readaptação. E às vezes pessoas que já estavam em um processo de dificuldade no relacionamento e o diagnóstico acaba vindo também como algo pronto, né? O limite.
Quanto à história do John, ele conta que apesar de continuar o acompanhamento, conseguiu voltar a se relacionar e hoje a vida segue normal.
Hoje em dia eu tenho uma vida comum, normal, em questão de trabalho. Hoje em dia eu trabalho, tô noivo, tudo voltou ao normal.
Chegamos ao fim do primeiro episódio do Papo Oncológico. Ao abordar temas delicados como relacionamentos e sexualidade, reafirma a importância da busca por ajuda de profissionais especializados e lembrar sempre que a vida continua além da doença. Por isso, espero que pacientes possam encontrar forças nas histórias de resiliência que compartilhamos aqui. A cada episódio, vamos continuar a explorar as nuances da vida durante e após o tratamento do câncer. Até a próxima edição! Este programa foi produzido como trabalho de conclusão de curso da Universidade Federal de Santa Catarina, pela graduanda de jornalismo Hilary Marcos, no primeiro semestre de 2024. Orientação da professora Tatiana Teixeira e técnica de Peter Lobo.